Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 23 de abril de 2020 e eu espero que pelo menos hoje eu passe a impressão de estar um pouco menos mal-humorado, um pouco menos negativo. Aparentemente ontem talvez eu tenha aí, carregado nas tintas, eu tenha errado na mão. Eu preciso me policiar um pouco mais. Ontem mesmo acho que a gente teve algumas pistas do quanto esse tipo de tom não é efetivo, ele não funciona. Ontem eu comentei aqui de uma pesquisa extremamente interessante que mostra que realmente 80% das pessoas preferem notícias otimistas ou elas também são otimistas e normalmente reagem mal com qualquer coisa que pareça negativo. Então, o que, que adianta a gente tentar, de alguma maneira, chamar atenção para uma causa ou abrir um pouco aí o horizonte de todo mundo se a gente erra o tom? Eu acho que eu acabei fazendo isso ontem, mil perdões, eu não posso também contaminar ou deixar que o meu temperamento, de alguma maneira, comprometa, de novo usando a mesma palavra, o que a gente está fazendo aqui, que eu acho que tem um propósito um pouco maior. O propósito do Radinho sempre foi justamente chamar a atenção para aquilo que pode estar passando batido, para que a gente pode estar comendo bola. A gente está sempre comendo bola, a gente está sempre deixando de ver alguma coisa, porque talvez também por conta da natureza humana a gente tenda a procurar coisas que confirmam o que a gente acredita, que confirmam o que a gente espera, que reforcem o que a gente sabe, e aí a gente acaba não procurando necessariamente coisas que possam expandir, aumentar aí o círculo, o horizonte daquilo que a gente pode saber, Então, esse sempre foi o propósito do Radinho, ainda por várias razões. Primeiro, por essa questão que eu estou chamando aqui quase de epistemológica, uma questão aí mais profunda, mas também porque é por uma questão de humildade. Em 99% dos terrenos, eu não sou autoridade para nada, então não adianta aqui achar que eu vou falar melhor do que o Átila sobre a pandemia. Não, eu não vou falar aqui melhor sobre não sei quem, sobre não sei o que lá. Não, eu na verdade estou sempre compartilhando com vocês aqui o que eu estou descobrindo, o que eu estou aprendendo. Às vezes eu posso ter alguma anedota pessoal para contar, mas no geral é isso. Tem um tema que ontem, esse é um tema interessante para eu mesmo pensar, para eu mesmo refletir, essa questão do tom, o tom que a gente usa para comunicar as coisas, mas tem outra questão que eu acho que pode servir aqui para o Radinho de hoje, que é a seguinte, acho também tem um pouco a ver com a gente. Até que ponto a gente realmente não reforça, mesmo sem querer, o reforço, Quando a gente não reforça essa história de sempre ver as mesmas coisas, de sempre ouvir as mesmas coisas. É meio infernal isso, porque, vamos contar aqui uma história pessoal. Eu trabalhei algum tempo, eu trabalho, entre aspas, com digital faz o quê? 24 anos, nem sei mais, 96. Mas antes disso eu trabalhei por, 2 anos ou 3, não lembro, em TV. Eu me formei como produtor de TV, me formei como radialista, trabalhei como produtor de TV na HBO, no SBT, tudo bem. E eu me lembro que naquela época, talvez até influenciado um pouco pelo discurso dominante ali na universidade, aquele discurso de esquerda mais chato, da indústria cultural, da manipulação, da mídia de massa, da Rede Globo, aquela coisa toda. Eu saí da faculdade e mesmo enquanto eu estava no mercado, com uma visão bastante negativa sobre mídia de massa. A mídia de massa está empurrando lixo, goela abaixo das pessoas, a mídia de massa só está pensando em sei lá o quê, em entretenimento barato, em Gugu Liberato, rimou sem querer, desculpe. E aí eu saía com essa visão um pouco maniqueísta da história, e talvez isso até explique por que tão rapidamente eu larguei minha carreira em TV para trabalhar com internet, porque a internet, pelo menos naquele momento, parecia uma revolução, uma revolução contra essa coisa, né, dessa dominação, essa opressão, essa indústria cultural, essa bobagem toda. Por quê? Porque a internet, em princípio, não só empoderaria as pessoas, como também daria transparência, né? A gente teria acesso ao que a gente quisesse, todo mundo poderia publicar o que a gente quisesse. Então tinha um sonho aí, um sonho bastante romântico, bastante iluminista, por assim dizer. Pois bem, né, a questão é que se eu, hoje, né, que as pessoas estão empoderadas, hoje que, na verdade, qualquer um que publique consegue mensurar muito bem o que faz sucesso, o que não faz sucesso, eu tenho uma visão um pouco diferente. Vamos ver se vocês concordam comigo ou não. O que acontece? Tem até uma história que acho que é próxima, né, que todo mundo aqui mais ou menos vivenciou, que é o surgimento do Facebook. Eu não vou lembrar detalhes aqui, mas em algum momento o Mark Zuckerberg tem uma ideia que é bastante ousada. A ideia é a seguinte: tudo bem, eu podia entrar no Facebook e publicar as minhas coisinhas. Ok, ok. Eu tinha amigos no Facebook, ok, ok. Os meus amigos publicavam as coisinhas deles, ok, ok. Se eu quisesse saber o que os meus amigos tinham publicado, eu tinha que entrar em um por um e ver o que eles tinham feito, como se cada um tivesse seu próprio blog. Aí eu tinha que me dar o trabalho de frequentar o blog alheio, certo? Certo, era assim que era o Facebook. Num determinado momento, o Mark Zuckerberg tem uma ideia que é a seguinte: a hora que eu entrar no Facebook, ao invés de ver o meu próprio blog, eu vejo um apanhado, né, um resumo, né, uma seleção do que os meus amigos publicaram nas suas próprias páginas. Né? Então, tudo que eles publicaram, bom, aparece para mim. Né? Isso chama, tem um nome, isso eu já esqueci, é Newsfeed, eu não tenho certeza. É uma funcionalidade diferente do Facebook. Quando ele fez isso, foi uma revolução. Muita gente protestou, achou que isso era creepy. Creepy é aquela palavra americana, aquela palavra em inglês, para aquelas coisas que te dão um pouco de calafrio, aquelas coisas que são um pouco tétricas, que são um pouco estranhas, né? E fizeram, inclusive, manifestações na frente do Facebook contra esse feed na timeline. Que eu também, na época, reagi mal. Eu falei: cara, que é isso? Agora o que eu fiz vai aparecer na página de todo mundo? Por quê? Mas o que acontece? O Mark Zuckerberg olhou lá fora, um monte de gente fazendo piquete, e falou: putz, acho que foi uma ideia ruim. Mas aí, reza a lenda, que ele foi olhar as métricas, ele percebeu que, apesar da manifestação de meia dúzia, né, apesar de uma minoria ali fazendo piquete, a funcionalidade tinha sido um sucesso. O tráfego no Facebook cresceu imensamente. E aí o resto é história. Ele adotou isso e dane-se se alguém protesta ou não, porque os números sempre aumentam. E por que que os números aumentam? Acho que aí ele descobriu que, apesar do que a meia dúzia acha ou meia dúzia pensa, as pessoas gostavam dessa coisa meio voyeurista, meio curiosa, meio espiã, de ficar fuçando a vida alheia, né? Então, não é que isso existe porque ele seja perverso. Não, ele teve uma ideia esquisita, mas realmente isso prosperou porque nós somos assim. Porque nós somos assim, porque nós gostamos. Nós, estou falando, não você e eu necessariamente, mas a espécie é assim, né? A espécie, aí o que acontece, se você fizer, e essa é uma tese minha, qualquer plataforma que se baseie exclusivamente na audiência, você vai terminar na banheira de gel do Gugu Liberato. Tudo tende, tipo, você tem a termodinâmica, tem a segunda lei da termodinâmica, que é a entropia, aí tem a quinta lei da termodinâmica, que eu acabei de inventar, que é tudo tende à banheira do Gugu, né? A questão é a seguinte, é o que as pessoas, parece, eu sei que é horrível admitir isso, mas é o que todo mundo gosta. Uma prova disso, e é uma coisa que me chateia, que eu já falei a respeito, mas não adianta, é a seguinte: você tem plataformas, acho que até elas se fundiram recentemente, né? Tem uma plataforma chamada Taboola, tinha uma plataforma chamada Outbrain, tem outras parecidas. Se eu não me engano, eu não sei se elas ainda estão separadas ou se elas se juntaram, mas vamos falar da Taboola. O que acontece? Eu entrar no Estadão, eu estou lendo lá as notícias, e aí sem mais nem menos assim: veja aqui a dieta que enlouqueceu São Paulo, veja aqui, você não vai acreditar como aquele astro de cinema infantil ficou velho, gordo e feio. Eu falo, pera, que notícia é essa? Na verdade, não é uma notícia. Na verdade, aquilo é uma invasão, uma intrusão do conteúdo da Taboola, do Outbrain, dessas plataformas. Que parece uma notícia, não é uma notícia, é um anúncio disfarçado. Né? Normalmente você clica naquilo e você vai ver um monte de anúncio. Né? É um lixo. Né? Normalmente aquilo, se você olhar friamente, é lixo. Está chamando atenção para voyeurismo, para medicamentos milagrosos, para cursos de inglês sobrenaturais. Tal. É lixo. Não tem outra palavra a não ser lixo. Tudo bem, eu sou elitista, eu sou chato, ok. Mas para mim aquilo é lixo. Tá bom? Aquilo é lixo cultural. Mas acontece, por que aquilo está ali? Porque funciona muito. Curiosamente, se você pegar um jornal, as coisas da Taboola são mais clicadas que as notícias do jornal. E o jornal ganha uma comissão. Todo jornal está desesperado por fonte de renda, porque as pessoas hoje têm a alternativa de consumir lixo voluntariamente. Como você especificamente, não, você é uma pessoa sofisticada, você ouve o radinho e tal, mas como as pessoas preferem consumir lixo, os jornais estão à míngua. Né? Por quê? Você tem duas opções, assistir, sei lá, o Globo News ou assistir um vídeo engraçado no YouTube de alguém ensinando a tirar espinha, né, do nariz. Adivinha quem tem mais view? Né? É alguém... Bom, nem vou entrar em detalhes escatológicos aqui. Adivinha? É o influencer. Então, curiosamente, para a decepção de muitos, inclusive desse aqui que vos fala ao pé do seu ouvido, o que tem acontecido é que nós estamos voluntariamente escolhendo coisa ruim. É uma das questões mais complicadas, por exemplo, de um projeto como esse do Radinho, que é um projeto teimoso, que é um projeto cabeçudo, né, eu não vou me preocupar com métrica, eu não vou me preocupar com audiência, eu vou fazer o que eu acho que tem que ser feito, mesmo que a audiência seja raríssima, não faz mal. Porque se eu quisesse correr atrás da audiência, eu ia terminar na banheira de gel do Gugu e vocês não querem me ver de sunga coberto de gel. Espero que não. Pois bem, o que acontece? Não é incomum eu ser, de alguma maneira, de eu receber sugestões de comentar sobre assuntos. Às vezes são assuntos que podem ser pertinentes, mas sobre os quais eu não tenho a menor autoridade. Eu falo, cara, desculpa, eu não sei, eu não entendo disso. Eu não posso comentar sobre isso. Ou então são simplesmente coisas inomináveis. É lixo, é teoria da conspiração, é coisa de louco, polêmicas gratuitas e tal. E aí eu falo, puxa, que engraçado. Né? É uma demanda explícita da audiência, ou de uma parte da audiência, de que vamos lá para o lixo todo mundo. Esse é um fenômeno muito curioso, muito difícil, porque quando a gente olha, por exemplo, um momento desse da pandemia, momento dramático, tá? Em que as informações importantes, corretas, são críticas, querem dizer literalmente vidas, ou querem dizer milhares e centenas de milhares de vidas. Pois bem, nesse momento, o acesso, prover informações boas é fundamental, acreditar nas informações boas é fundamental, mas a gente lida com um fenômeno curioso, que é justamente esse. Por alguma razão maluca, a gente vai atrás simplesmente de coisas que não têm pé nem cabeça. Né, talvez porque seja muito mais excitante uma teoria da conspiração do que a ciência. Então eu vou contar, por exemplo, ontem estou com um pouco de pigarro hoje de manhã, eu engasguei de manhã, vou ficar assim por um bom tempo. Ontem eu juro que eu me emocionei ouvindo um pronunciamento na Inglaterra, do pessoal lá responsável pelo controle da pandemia, do cara dizendo o seguinte, a gente não sabe quando vai acabar isso aqui. Isso pode durar, talvez o isolamento social dure até o final do ano, talvez dure até o ano que vem. Porque a gente não sabe. A gente não sabe como é que é a imunidade, a gente não sabe, a gente não sabe, a gente não sabe, a gente não sabe. Portanto, a gente não dá para fazer planos, planos grandiosos, porque simplesmente a gente não sabe. Isso é de uma transparência, de uma honestidade fundamental. E agora, você compara isso com inúmeros outros líderes que vêm com, sei lá, como é que chama? Hidroxicloroquina, cloroquina, tratamentos malucos, dizendo que é só uma gripinha, dizendo que é coisa do demônio. Aliás, eu vou dar link aqui. O Bolsonaro acaba de ser realmente trucado, ele ficou em segundo lugar no delírio mundial, porque o líder da Malásia, que eu não vou conseguir lembrar o nome dele nem amarrado, ele está propondo um drink de ervas contra o coronavírus. Aí aparece ele lá segurando uma garrafinha de uma tisana, não sei o que é aquilo, deve ser alguma coisa provavelmente inominável, tipo kombucha, seja lá o que for, que segundo ele é um santo remédio, as crianças deveriam tomar isso desde já. Então a Malásia, pronto, o cara tem que ganhar o prêmio Nobel da Química, da Paz, da Medicina e do delírio, né? O prêmio completo. Deixa o Bolsonaro saber disso, que ele vai declarar guerra à Malásia e provavelmente ele vai saquear todos os suprimentos daquela bebida esquisitíssima. Bom, então, pois bem, o que acontece é que, na real, infelizmente, a gente está numa incerteza que é dolorosa, né? Só que isso é muito indigesto. O próprio Estadão, hoje eu vou dar um link aqui, dizendo, olha que legal, aumentou o consumo de notícias positivas. É isso, faz parte da natureza humana, a gente quer alguma coisa que dê conforto. Então, quando a gente soma essa nossa necessidade de conforto com a necessidade de qualquer plataforma de ter audiência para poder pagar as contas, então o resultado nem sempre é bom. Bom, vamos lá, vamos ver o que eu separei hoje para vocês. Eu comentei que ontem foi o Dia da Terra, né, o 50º Dia da Terra, e dei link para uma série de coisas, uma série de iniciativas, etc. e tal, e eu esqueci de comentar um artigo do New York Times que mostra o seguinte: ok, 50 anos da Terra, e aí, né, o que melhorou, o que piorou nesse meio tempo? Porque, na verdade, por mais que a gente também goste, né, de algumas coisas, de ser dramático, etc. e tal, algumas coisas melhoraram muito. Então, eu vou passar aqui rapidamente pela listinha. Então, por exemplo, o que melhorou? Os rios americanos não são mais um lixo, né? E também não estão pegando fogo. Mas, em compensação, os oceanos estão aquecendo e se tornando mais ácidos. O que é bom? O ar da América está mais limpo. O que não é tão bom? Bom, no resto do mundo, não tão limpo. Porque realmente, como eu comentei com vocês ontem, a Índia e a China estão querendo crescer a qualquer custo e a poluição acabou aumentando. O que melhorou? Olha, vazamentos de óleo são mais raros, se bem que acontece de vez em quando. E aí qual é a coisa ruim? Os humanos continuam viciados em óleo. E assim vai, né? Olha quem que mais quis. Fala aqui de inseticida, de espécies em extinção. Então, nos últimos 50 anos, houve sim avanços. Né? Eu comentei recentemente aqui no Radinho que alguns países, como a Alemanha, por exemplo, estão com uma matriz energética muito mais limpa, em alguns casos até produzindo mais energia do que eles conseguem consumir. Então, temos sim coisas a comemorar. Mas agora vem um personagem que eu nunca morri de amores, que é aquele Michael Moore, que é aquele gorduchinho que adora fazer uns documentários meio esquisitos, né? Eu tenho mixed feelings, porque não estou dizendo que ele esteja mentindo, não estou dizendo que aquilo seja verdade, mas a forma, o jeito, eu não sei onde ele quer chegar, eu realmente não consigo digerir aquilo bem, mas sou eu, tá bom? Eu não sei que relação que vocês têm com as coisas do Michael Moore. Pois bem, ele resolveu lançar um documentário em que ele mostra que a energia limpa não é limpa. Ele vai mostrar que painéis solares não só acabam gerando lixo, porque eles envelhecem, você não sabe o que fazer com aquilo, não dá para reciclar, como também para você implementar fazendas solares, você acaba empatando um monte de terra. Ou então ele vai mostrar que a energia eólica, as pás são feitas de fibra de vidro. Ele vai mostrar que o que a gente imagina que seja verde não é tão verde assim. Né? Ok, obrigado, mas a questão é qual é a alternativa? Né? Quando você faz um trabalho desses, parece que de uma certa maneira você está incentivando a usar mais óleo ainda, né? Ou continuar da maneira que a gente vinha trabalhando até agora, que é assim, de uma maneira devastadora. Certamente, né? Agora eu estou falando sem ter assistido, né? Mas eu só vi mais ou menos a reportagem ali, eu vou assistir, preciso me preparar para assistir, porque talvez eu não tenha muito estômago pelo jeito dele. Né? Mas o que acontece, de uma certa maneira, de novo, falando aqui da termodinâmica, não sei quem tem familiaridade com as leis da termodinâmica, mas, de qualquer maneira, se você gera energia, você acaba aumentando a entropia de alguma maneira. Não tem como você não ter algum tipo de impacto. Algum tipo de impacto sempre tem. A questão é qual é a alternativa. A não ser que a alternativa seja, e isso é mais ou menos citado ali, é morrer um monte de gente, porque afinal tem gente demais, não adianta, o impacto da gente vai ser sempre ruim. De qualquer maneira, né, por honestidade intelectual, vamos lá, né, vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada nessa história do Michael Moore. Né, e sim, claro que toda energia, por exemplo, eu tenho um carro elétrico, custou mais caro, etc e tal, mas eu me sinto melhor dirigindo um carro elétrico, não só porque é mais barato no dia a dia, embora o veículo é mais caro, mas no dia a dia eu gasto uma fração, tipo um décimo, um oitavo do que eu gastaria com gasolina. Mas eu sei que o carro continua tendo pneu de borracha, que a bateria continua tendo, sei lá o que, lítio, e que também isso... Bom, é lógico que tem um impacto, né? Mas eu juro que eu acho que é melhor do que eu andar com um diesel para cima e para baixo. É. Ok. Agora, vamos falando em impacto, tem dois artigos interessantes aqui. Um deles é sobre poluição com plásticos, indicando que talvez exista um caminho mais interessante para a reciclagem do plástico, a reciclagem química. E eu aprendi um pouco, porque assim, eu trabalhei no tempo, eu fiz um tempo de engenharia e eu cheguei a trabalhar como estagiário tal, em fábricas que mexiam com muito plástico. Trabalhei na Troll, trabalhei na Orasa. Então você vê aquelas máquinas injetoras de plástico colossais, né, fazendo desde carcaça de televisão até cabecinha de Lego. Não, de Playmobil na época, de Playmobil. Tinha uns bonequinhos do Playmobil, tinha uma máquina que cuspia a cabeça de Playmobil. Era uma coisa meio esquisita, mas tudo bem. Então você vê lá o plástico chegando, ele chega nos sacos, os sacos têm uns grãozinhos de plástico, isso é derretido, né? E aí é injetado no molde, blá 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 blá, ok. Né? Então reciclar plástico, você pega o plástico correto, né? Identifica o plástico correto, moe o plástico de novo, derrete de novo e usa. A gente já viu aqui no radinho que, na verdade, isso não é tão simples assim, porque não é tão bacana a história. Você consegue reciclar de verdade uma porcentagem muito baixa do total de plástico. Quanto mais você reaproveita, mais ele se degrada. Então, para alguns tipos de aplicação mais nobres, não tem jeito, tem que ser plástico virgem. É uma confusão essa história, tá bom? Então, o que eu sabia do plástico morria por aí. Mas o que esse cara mostrou, que além dessa reciclagem, sei lá, vamos supor, mecânica do plástico, existiria uma reciclagem química. Plástico é feito de uma coisa chamada polímero. Polímero começa com poli, que não só aquela faculdade na USP, mas que eu conheço infelizmente bem demais. Mas poli quer dizer muitos, né? Polímero. O que acontece com polímero? Normalmente são moléculas que uma fica... Imagina um Lego, uma encaixa na outra, uma vai fazendo como se fosse uma correntinha. Uma correntinha de moléculas, é um polímero. Você tem uma pecinha única, que é um monômero, um só, e aí você consegue, por processos químicos, fazer disso uma correntinha. Você faz uma correntinha, você tem um polímero. É legal, aí tem vários tipos de polímero, várias composições, pode ser um barbantinho, quer dizer, tem várias maneiras de você fazer o que era um só e encadear numa coisa comprida que passa a ter uma série de propriedades sensacionais. Nylon é assim, polietileno, poliuretano, o que você imaginar é feito de polímero. A questão é, você consegue, usando catalisadores diferentes, você consegue fazer o quê? Que essas cadeias, essas longas cadeias, elas se rompam em cadeias menores. E de repente você consegue ir desmontando, né, esse plástico até você ter substâncias que você consiga usar para uma outra coisa. Né? Você consiga usar como matéria-prima para uma outra coisa. É muito interessante, a questão é descobrir qual é o catalisador que acelera essa história toda, qual é o processo correto, e aí ele fala de inúmeras linhas possíveis de trabalho, produzir grafeno, quer dizer, ao invés de você tentar transformar o plástico no mesmo plástico, que realmente tem um rendimento muito baixo, é você, de maneiras químicas, transformar isso em alguma outra coisa. Legal, bacana, promissor, aprendi bastante e tal. Mas aí, né, vamos lá mostrar o outro lado, o lado B. Tem um vídeo muito interessante aqui no YouTube de um canal que eu adoro, que chama Science Show. O apresentador é genial, eu adoro. Em que ele mostra uma coisa que eu não sabia. O que acontece? Imagine plástico num lixão. Tá bom? Tá lá exposto, tá na praia lá exposto, tá boiando no mar. O que eu não sabia é que à medida que o plástico está ali no meio ambiente, a radiação ultravioleta do sol, aquela mesma que você, né, tenta se proteger do, né, pra quando você vai tomar sol, para não, né, não ter câncer de pele, não se queimar demais, essa radiação ultravioleta, ela começa a quebrar essas longas cadeias e começa a promover reações químicas. E isso libera o quê? Metano. Então, plástico deixado ao Deus dará gera metano. Quem ouve o radinho faz tempo sabe que o metano é dezenas de vezes pior que o gás carbônico em termos de aquecimento global. Metano é triste, metano é dose para leão. Eu não sabia, plástico libera metano. Pois bem, o pior é que se você tirar o plástico do sol, tarde demais, porque o processo já começou e ele continua produzindo metano. Ok, primeira coisa que eu não sabia, que desgraça. Segunda coisa, o plástico, à medida em que ele, vamos lá, está no oceano boiando. Uma das coisas raras no oceano é algum lugar para se segurar, certo? Certo. Não tem nada para se segurar. Quando tem alguma coisa para se segurar, um monte de gente aproveita. Então, plástico boiando acaba servindo de boia, né, de boia de salvação para várias coisas, incluindo bactérias. Então, algumas bactérias se fixam ali no plástico e ficam felizes da vida boiando de lá para cá. Certo, certo. Qual é o problema disso? O problema é que essas bactérias em cima do plástico, elas liberam um cheiro que algumas criaturas, por exemplo, como tartarugas, vão achar que é cheiro de comida. Então, elas sentem o cheiro do que elas acham que é comida, não é comida, é plástico, o infeliz come aquele troço e morre. Ok? Ok. Segunda coisa ruim. Terceira coisa ruim, que também tem a ver com confundir plástico e comer. O que acontece? Como naquele artigo bacana em que eu falei que, olha, você pode pegar um polímero e ir quebrando em partículas, em coisas menores, o que acontece? À medida que o plástico vai se degradando, sobretudo no mar, ele vai, né, se decompondo, vai esfarelando, e ele, até o momento em que ele começa a criar partículas de plástico que são muito pequenas. É na escala do nano. 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 Nano é muito pequeno. Por isso chama nano, né? Quando você tem nanopartículas de plástico, o que acontece? Algumas criaturas podem comer. Aquelas criaturas microscópicas, aquelas coisas que você mal vê na água, né? Aqueles bichinhos muito pequenininhos, eles podem comer, e o que acontece? Essas partículas são tão pequenas que elas se alojam nos tecidos. Elas passam a fazer... O animal não consegue eliminar. Aí o que acontece? Existe uma coisa chamada pirâmide alimentar. Né? Alguém come alguém menor, alguém maior come alguém, um vai comendo o outro, e essas coisas que não são eliminadas, à medida que o predador vai comendo, ele acumula mais ainda, né? Se você tinha lá 100 bichinhos, cada um com 1 grama de plástico, o predador comeu 100 bichinhos, ele vai ficar com 100 gramas de plástico. E isso vai subindo na cadeia alimentar até que o predador top vai estar, coitado, com plástico saindo pelo ouvido. E aí o que acontece? Eles fizeram um experimento, eles pegaram umas criaturinhas minúsculas, alimentaram com alimento contaminado com essas nanopartículas de plástico, essas criaturinhas foram dadas de refeição para um peixe, e aí, depois de um tempo, eles perceberam que o peixe estava se comportando de uma maneira estranha. Pois bem, essas partículas são tão pequenas que elas não só se alojam nos tecidos, vão parar no sangue, mas elas conseguem ir parar no cérebro do peixe, né? No cérebro. Vamos convir, né, que o cérebro, né, deveria ser mais protegido. O cérebro é protegido pela grande barreira, né, de cerebral ali. O cérebro tem uma barreira que impede que algumas coisas entrem lá. Certo? Certo. Porque o cérebro é importante, exceto se você for um presidente da República Brasileira ou americano, em que o cérebro basicamente serve para você inventar mentiras. Mas imaginando que o cérebro seja importante, ele é protegido, né, dessas nanopartículas. Mas não, elas foram parar no cérebro do peixe e alterou o comportamento. A questão é até que ponto a gente também já não está, né, sendo afetado por nanopartículas de plástico. Quém, Tá vendo quanta coisa a gente não sabia? Ah, achei aqui o cara. Não, não é da Malásia, desculpa, gente, eu fui absolutamente injusto. O cara que está promovendo a cura por ervas é o cara de Madagascar. Putz, que coisa de louco. Como é que chama o maluco? Chama Covid Organics, hein? É um remédio orgânico, é natural. Agora não fala aqui o nome do presidente, eu não estou achando o nome do louco. Mas tudo bem. Então, é Madagascar, mil perdões, tá bom? Não me perguntem onde é Madagascar no mapa, porque eu sou notoriamente um ignorante em geografia, vou ter que olhar depois no Google. Que mais que tem? Já falei da poluição do plástico aqui. Eu falei aqui de radiação ultravioleta e falei de sol, etc e tal. Por coincidência, duas reportagens, dois conteúdos aqui estão relacionados a protetor solar. Eu sei que esse não é um momento muito propício para falar de protetor solar, porque primeiro, pelo menos aqui em São Paulo, o tempo não está muito propício, está frio, e segundo, está todo mundo trancado em casa, ninguém vai para a praia. Mas de qualquer maneira, quem sabe essa informação fica aí na cabeça, né? Pelo menos quem sabe ela fica mais tempo do que uma nanopartícula de plástico, que é a seguinte: a Wired fez uma matéria extremamente interessante, bastante detalhada até. Eu vou dar o link aqui para vocês verem ela completa, porque eu vou lembrar de uma parte, explicando como funcionam protetores solares, é assim que fala, protetores solares, deve ser assim. O que acontece? Quando você vai comprar um protetor solar, está lá aquele fator de proteção solar, né, FPS, em inglês SFP, SPF, você tem aquele fator de proteção solar, 30, 50, 15 e tal, né? E você também, às vezes, tem algumas indicações, tem umas estrelinhas misteriosas, tem uma indicação sobre o UVA, UVB e tal. E o que acontece? Esse artigo conta um pouco da história. Na verdade, hoje você usa protetor solar basicamente, eu espero, porque você é uma pessoa consciente e tem medo de ter um melanoma, de ter um câncer de pele, certo? Espero que seja essa a razão. Mas o protetor solar não nasceu inicialmente pensando em droga nenhuma de melanoma. Ainda mais porque naquela época ninguém entendia essa história de DNA. Ele nasce basicamente para evitar que pessoas branquelas virem um camarão. O protetor solar nasce, né, oficialmente há uns 100 anos atrás. E a ideia era o seguinte: permitir que pessoas muito brancas pudessem ficar um pouco mais no sol, ao sol, sem se queimar. Queimar no sentido de ter, não de não ter bronzeado, mas de não sentir o desconforto, né? E o que acontece, até o próprio critério de proteção solar não tem nada a ver com a questão do câncer. Como é que é feito? Ele conta, eles pegam pessoas muito brancas, ridículos, pegam pessoas muito brancas, aí eles fazem lá, colocam uma máscara em cima da pele da pessoa, das costas, seja o que for. Numa parte eles passam uma quantidade X da substância do protetor solar que você quer testar, e na outra parte você não passa nada, e aí você expõe a pessoa ultravioleta, e aí você fica esperando para ver quanto tempo demora para a parte desprotegida queimar ou para a parte protegida queimar. Aí você faz uma divisão: olha, a parte protegida demorou 10 vezes mais para queimar, para realmente criar vermelhidão, do que a parte não protegida. Eu fico imaginando o coitado do idiota que faz esse tipo de teste, deve ganhar um troco, né? Primeiro eles têm que achar um monte de gente branca. Ok, não deve ser difícil. Mas, pois bem, então o teste é feito dessa maneira, é simplesmente para ver quanto tempo a mais demora para você se sentir incômodo. Isso não tem nada a ver com a questão do câncer. Olha que questão interessante. Então a primeira questão da proteção solar é justamente essa. A segunda questão, que é muito interessante, é a seguinte: se você passar depois se você for escolher, se você passar depois do proteção solar 15, é tudo igual, porque, cara, a diferença é mínima. E realmente, se você olhar assim o quanto que protege, essa 15 protege 92%. Né? Então tá bom. Então 30 protege 96%. Aí você fala, pô, 92, 96 é a mesma coisa. Não, na verdade você tem que pensar não no 92, mas quanto falta para 100? 8. Né? Quanto falta para 100? 8. Agora, se for 96, quanto falta para 100? 4. Então não adianta olhar o número grande, você tem que olhar o quanto falta para 100%, porque é aquilo que você está absorvendo. Né? Se o negócio absorveu 92%, se ele protegeu você de 92%, significa que você está sofrendo, né, o impacto de 8%. Certo? 92%, você está sofrendo 8%. Agora, se você pega um que tem 96%, que parece que a diferença é irrisória, na verdade você está sofrendo 4%. Você está realmente sofrendo metade. Então, não se guie pelos 90%, guie-se por aquilo que falta para 100%. Ou seja, não é tudo igual. Né? Então, se alguma coisa tem, sei lá, você vai escolher entre 92% e 98%, ah, não é quase nada, pô, é a mesma coisa, 90%, não. 92% significa 8% de impacto. 98% significa 2% de impacto. Então, o impacto é 4 vezes menor. O que mais que ele explica aqui? A questão do tipo de protetor solar. Tem um tipo orgânico e tem um tipo mineral. Mineral significa que ele usa provavelmente óxido de titânio ou de zinco, que é praticamente, funciona como um espelho. São substâncias, são pós brancos, certo? E esse branco reflete. Então, como ele reflete, você não absorve, né? Os que são orgânicos não quer dizer que seja natureba, não é que nem comida orgânica, sem pesticida. Não, orgânico, não se deixe enganar. Orgânico simplesmente quer dizer que não é feito de minerais, é feito de alguma substância orgânica. Qualquer substância orgânica, um óleo, seja o que for. Qual é a diferença desses compostos orgânicos? Aliás, plástico é um composto orgânico, né? Essas substâncias orgânicas, ao invés de refletir essa luz do sol, ultravioleta, elas absorvem e transformam em calor. Então, quando você tem um bronzeador que utiliza muitas dessas substâncias orgânicas, na verdade a sua pele esquenta. E esquentar talvez não seja tão bom assim também para a questão de câncer de pele. Pois bem, então eu vou dar o link, vocês dão uma olhada lá, ele explica um monte de coisa. E aí tem um podcast da BBC que é sensacional, em que eles analisam esses produtos com que dizem que ser milagrosos, né? E por acaso o último episódio é sobre o quê? Protetor solar. E aí eles conversam com uma influencer que achava que orgânico quer dizer que é bom e que achava que proteger os recifes também era bom, que é mentira. Mas também tem ali um especialista que vai explicar as estrelinhas, os critérios. Puta, super bacana. Eu achei super legal porque, aliás, ele coloca uma coisa interessante. Ele falou, cara, parece, né, que uma pessoa bronzeada é uma pessoa saudável. Mas, na verdade, se a pessoa está bronzeada, significa que a pele dela foi danificada e o organismo está desesperado para se proteger. Então, tudo bem que isso pode ser um indicativo de um estilo de vida um pouco mais saudável, mas na verdade a pele queimada significa um dano. Então, cara, o ideal é simplesmente você não se expor demais ao sol, pelo amor de Deus. Não se iluda, de repente você passou um monte de protetor solar, você acha que você está bem, mas você pode estar se expondo desnecessariamente. E convenhamos, melanoma pode ser uma forma bem ruim de vírus. De câncer, estou falando vírus, porque eu nem ia comentar isso, mas agora não tem jeito, já falei. Eu vi ontem no G1, né, que o nosso fabuloso ministro das Relações Exteriores, vamos lá, ministro das Relações Exteriores, certo? Itamaraty, eu lembro quando era criança, eu até pensei em fazer, nossa, será que eu deveria fazer carreira diplomática, porque parecia uma coisa assim sofisticada, bacana, né, gente, Vinícius de Moraes, tanta gente boa já foi, né, embaixador, etc e tal. Pois bem, nosso ministro das Relações Exteriores, eu vou comentar com você, eu não sei como é que isso pode acontecer, a realidade realmente supera qualquer, parece um roteiro de filme ruim, né? A realidade, o roteirista é ruim, é um roteiro completamente ruim. O maluco que é esse tal de Ernesto Araújo, eu vou ler aqui para vocês, é surreal. Ele escreveu um artigo chamado Chegou o Comunavírus, comuna de comunista, certo? O coronavírus faz despertar novamente para o pesadelo comunista, hein? O vírus aparece como uma imensa oportunidade para acelerar o projeto globalista. Este já vinha se executando por meio do climatismo, o alarmismo climático, da ideologia de gênero, do dogmatismo pra, politicamente correto, do imigracionismo, não sei o que é isso, do racialismo, não sei o que é isso, ou reorganização da sociedade pelo princípio da raça, do antinacionalismo, do cientificismo. Ah, olha aqui, ó. O pretexto, a pretexto da pandemia, o novo comunismo, eu estou chocado, trata de construir um mundo sem nações, sem liberdade, sem espírito, dirigido por uma agência central de solidariedade, entre aspas, encarregada de vigiar e punir, um estado de exceção global permanente, transformando o mundo num grande campo de concentração. Isso é lixo. Eu não tenho outra palavra a dizer. Isso é lixo tóxico, é pior do que o plástico se decompondo, isso é pior do que o metano, isso é pior do que o mercúrio na água, isso é tóxico sobretudo porque parece alguma coisa fundada, parece algum cara escreveu num português difícil, tem coisas ali que tem a ver com Foucault, vigiar e punir, solidariedade, você vai lembrar daquele sindicato na Polônia, isso é lixo. E isso está sendo divulgado por um ministro das Relações Exteriores e ninguém fez nada a respeito, o cara continua lá. Eu fico pensando quantos de nós já não perdemos o emprego por coisa muito menor, né? É bom, mas deixa, foi só um desabafo, não ia falar isso. Tem uma questão interessante aqui, que falando em cientificismo, né, a gente está tentando o tempo todo aqui chamar a atenção para a ciência, para a humildade da ciência, para a curiosidade da ciência. E ciência, você sabe que tenta trabalhar com fatos, com mensurações, etc. e tal. Eu acho que isso, na verdade, é uma crítica que se estende até a outras áreas, né? A gente está numa cultura, sobretudo quem trabalha com marketing digital, quem trabalha com inovação, de pautar tudo que você faz por métricas, certo? E se as métricas forem furadas? E se as métricas não quiserem dizer nada? E se as métricas estiverem te enganando? E se aquela coisa mais cabeluda que vai realmente mudar o mundo não estiver nas métricas? Pois bem, então tem duas coisas aqui meio assustadoras. A primeira é um estudo que está sendo, um jornal está fazendo um estudo interessante. Ele está tentando estimar quantas mortes já aconteceram que só podem ser coronavírus, mas não foram notificadas. Então eles foram falar com coveiro, hospital, diaba 4, né, em vários países do mundo. A estimativa é que 28 mil mortes aconteceram sem serem notificadas como coronavírus. Tá? E aí, para completar a situação, ou seja, então alguns países estão tomando decisões em cima de métricas furadas. Eles estão trabalhando em cima de métricas que não correspondem à realidade. As métricas estão sendo subestimadas. E aqui tem um estudo no Brasil, olha só que interessante. Se você pega, aqui não é questão de mortes, é de internações, tá bom? Se você tiver uma pneumonia grave, foi internado, você vai ser internado com síndrome respiratória aguda, tá bom? Por exemplo, quando teve, pelo que a reportagem mostra aqui, todo ano, mais ou menos nessa época, você já teria mais ou menos 3 mil a 4 mil internações, tá bom? Na época do H1N1, esse número pulou para 10 mil internações, tá bom? H1N1 foi a última ameaça aí de pandemia. O que acontece? O que eles estão vendo agora é que esse número, que em média seria 4 mil, esse ano está em 33 mil. Em vez de 4, 33 mil, que é justamente 28 mil a mais, tem uma coincidência numérica aí. 33 mil internações por síndrome respiratória aguda grave. 33 mil, a média anual é 4. Então, o que que isso indica? Que provavelmente, ou certamente, inevitavelmente, infelizmente, a gente está subestimando de uma maneira grosseira o tamanho da encrenca. Né? E aí a gente fica aí com todos esses discursos, parece que é para acalmar a população, para ninguém surtar, etc. e tal, que é a questão de vamos reabrir. Reabrir onde, cara pálida, né? O que é muito curioso, vocês estão vendo isso, claro, não preciso comentar, que mesmo em lugares quentes, e tinha aquele mito, né, de que o vírus não vai pegar no calor, Manaus, Pará, quer dizer, Amazonas, Pará, etc. e tal, cara, cemitérios com valas coletivas, UTIs lotadas, agora, né, que a coisa mal começou. Bom, o que mais? Vamos mudar um pouco de assunto. Tem dois vídeos muito interessantes, de novo, aquelas notícias que se relacionam de uma maneira estranha. Vamos falar de dieta, eu já falei bastante de dieta aqui no Radinho, sobretudo porque isso também é um tema fértil, né, para coisas malucas, ideias completamente infundadas e tal. E tem aquela história da dieta paleolítica. A questão é, como eu já comentei aqui com vocês, o que diabo é a dieta paleolítica? Como é que alguém sabe qual é a dieta paleolítica? Como se tivesse havido uma dieta única, consistente, né, que você pudesse chamar de dieta paleolítica. Não, é invenção. Então, uma prova disso, eu vou dar o link para um vídeo interessante, se bem que o cara fala rápido pra caramba, mas que é o seguinte, acharam lá na África um esqueleto bastante, né, em boas condições, bastante bem preservado, de um antepassado nosso ali e tal, ok, foram ver o osso, os ossos estavam com uma coisa estranha, né, os ossos estavam com, parecia ser uma doença. Aí quebraram a cabeça, o que, que podia ser aquilo, por que, que aquela pessoa tinha os ossos daquela maneira, e aí a conclusão que eles chegaram, que aquilo talvez fosse um excesso de vitamina A. Quem come vitamina A em excesso, vamos lá, vitamina A é importante, como qualquer vitamina, certo? Mas vamos lá, até eu fazer um parêntese, algumas vitaminas, elas se dissolvem em água, por exemplo, vitamina C. Quando as vitaminas se dissolvem em água, se você consumir demais, você faz xixi e vai embora, certo? Certo. Algumas vitaminas se dissolvem em óleo, se dissolvem na gordura, isso não sai pelo xixi. Então, se você consome demais, elas acabam se acumulando no tecido e podem ser tóxicas, vitamina A é uma delas. Pois bem, como é que uma pessoa paleolítica comeu vitamina A a ponto de ficar doente? Ou a ponto de ter um problema ósseo? Né? O excesso de vitamina A é realmente tóxico. A conclusão foi consumo de carne de fígado. Provavelmente aquela criatura ali, ou aquela tribo, descobriu um jeito de matar animais a torto e a direito, e aquela pessoa ali comeu fígado a vida inteira e acabou ficando doente. Ah, ok, então aí ele começa a se estender sobre outras descobertas da dieta paleolítica. E aí a grande conclusão é a seguinte, não existe uma dieta única paleolítica. Em algumas regiões as pessoas comiam peixe, na outra comiam mais plantas, na outra comia, cara, o que tinha, certo, certo. Então acaba aquele mito de que existia uma dieta equilibrada, ou vegetariana, ou seja, qualquer tipo de dieta única. Né? A gente sempre foi uma espécie oportunista, a gente comia o que tem. Pronto, esse vídeo por si só já é legal. Aí o que acontece? Um outro artigo interessante aqui, num site de arqueologia, que eu estou seguindo, que tem artigos bastante bons, mostra o seguinte, arqueólogos analisando restos de caçadores-coletores. Caçadores-coletores é aquele estágio da humanidade em que a gente não tem ainda vilarejos, cidades, os caras estão sempre se deslocando. Né? É lógico, devagarinho eles começam a se sedentarizar, começam a plantar, mas durante um bom momento, um bom tempo da humanidade, a gente ficou indo de lá para cá, né, atrás de comida, certo? Certo. O que eles começaram a perceber aqui, comparando inúmeros achados arqueológicos de caçadores-coletores, é que, de novo, a dieta não é única, a dieta não é necessariamente aquilo que tem. Né? Tipo, às vezes você tem gente que está no mesmo um ambiente muito parecido, mas as dietas podem ser diferentes. E por que, que elas são diferentes? Às vezes por tradições culturais, às vezes por algum tipo de invenção. E eles começam a perceber, inclusive, restos de produtos de laticínio, o que não faz sentido, porque um caçador-coletor, em princípio, não está criando vaca. Né? Então ele começa a mostrar que talvez já existisse algum tipo de comércio ou de troca entre os caçadores-coletores e quem tinha um estilo de vida mais sedentário. Inclusive o fato de caçadores-coletores terem potes e panelas, você fica achando que o cara, como é caçador-coletor, ficando de lá para cá, ele não vai ter, sei lá, ferramentas muito pesadas, acessórios muito pesados e tal. Mas não, eles já levavam de lá para cá coisas que permitiam cozinhar coisas diferentes, de novo reforçando a história de que a gente nunca teve uma dieta única, a gente nunca teve uma dieta ideal, que nós sempre fomos oportunistas e que sempre, sempre, sempre as escolhas que a gente fez de alimentação foi faca de dois gumes, ou de dois legumes no caso, né? Porque algumas coisas que a gente comeu foram tóxicas, algumas coisas que a gente comeu foram letais, algumas coisas que a gente comeu deixaram a gente doente. Então nunca teve uma idade do ouro aí de alimentação, eu acho isso muito interessante. O que mais que tem aqui para comentar com vocês? Tem duas questões aqui que tem a ver com com comunicação quântica. Pronto, agora está aparecendo alguma coisa esotérica aqui, né? Alguém vai tocar um sino, vai acender um incenso. Não, eu não gosto de incenso e também não gosto de sino. A questão é a seguinte: computação, quando a gente fala de computação quântica, que é um tema muito mais cabeludo do que eu consigo acompanhar, sei lá, tem todo um hype em cima disso, eu sei. Mas o que acontece? O problema de qualquer coisa quântica é que o mundo quântico tem um monte de propriedades malucas, tem a questão do entanglement e tal, mas para você conseguir explorar isso de uma certa maneira, você tem que isolar de qualquer interferência. Porque se tiver qualquer tipo de interferência, bagunça tudo, você não consegue mais ler nada. Isso funciona para computadores quânticos, é a mesma história. Um dos dramas da computação quântica é como é que você filtra a interferência, como é que você filtra o ruído, porque qualquer coisinha pode interferir. E uma das maneiras, uma das esperanças aí da computação quântica, olha que história maluca, eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada, são diamantes. Diamantes, carbono, eu falei agora há pouco de grafeno, né, que é carbono também. Diamantes são aquela coisa puríssima, naquela estrutura cristalina puríssima, mas o que interessa aqui não é o diamante puríssimo, são imperfeições no diamante, né? Mesmo o diamante mais sensacional, ele acaba tendo alguns tipos de imperfeição, e alguns tipos de imperfeição do diamante podem ser usados como um recurso para a computação quântica, porque está ali dentro, aquela imperfeição lá dentro está super isolada, se você conseguir explorar aquilo, ela está fechadinha lá dentro, o diamante é sólido, ele não vai desmantelar, não vai esfarelar, não vai diluir. Então vejam que interessante, eu não vou entrar no detalhe, o detalhe é meio cabeludo, mas a questão é que tem gente aí fabricando diamantes sintéticos em que você controla exatamente a questão dessas impurezas, que tem a ver com nitrogênio, é uma história meio maluca, mas para ser usado na computação quântica. Diamantes, vejam vocês. E aí, falando em computação quântica, tem uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, que é justamente usos militares inusitados da computação quântica. A questão é a seguinte: um dos fenômenos quânticos mais esquisitos, são vários, tá bom? Não falta. Mas é a questão do entanglement, que é a questão do emparelhamento quântico. A questão é a seguinte: se você criar duas partículas quânticas, pode ser, por exemplo, um fóton, você cria dois fótons, né, que estejam emparelhados, eles são irmãozinhos, você pode separar um irmãozinho lá na casa do chapéu e outro irmãozinho aqui, o que você fizer com esse irmãozinho, o outro irmãozinho sente imediatamente. Parece alguma história sobrenatural de gêmeos, né? Qualquer coisa assim, né? Os gêmeos separados, um tem dor de barriga, o outro tem dor de barriga. Pois bem, esse é um mistério do emparelhamento quântico. Quando duas partículas quânticas estão emparelhadas, o que acontece com uma acontece com a outra instantaneamente, não importa a distância. E isso, essa frase é muito perturbadora. O Einstein não gostava dessa frase. Porque o que acontece? Vamos supor que eu colocasse um negócio lá na casa do chapéu, na Lua, tá bom? No Sol, tá bom? No Sol, pronto, o Sol. Quando se acontecer alguma coisa no Sol, sei lá, o Sol pisca, você vai demorar 8 minutos para descobrir. Porque, né, mesmo que tenha acontecido naquele exato instante, por assim dizer, até a informação chegar aqui, ela só pode chegar na velocidade da luz. Nada no universo vai mais rápido que a velocidade da luz. E o Sol é tão longe que a velocidade da luz demora 8 minutos para chegar até aqui. Entendeu? Então, mesmo que você pisque lá, o Sol começa a funcionar em código Morse. Sei lá, o Sol vira de amarelo para azul, tanto faz. Você vai demorar 8 minutos para perceber. Agora, se você tivesse pegado seus irmãozinhos gêmeos quânticos, tivesse um no Sol e um na Terra, a hora que você mexeu aqui na Terra, o do Sol sente no mesmo instante. Ou seja, ele contraria essa questão da velocidade máxima da informação. Né? Isso é um fenômeno esquisitíssimo, já foi medido, vai entender, mas é assim que funciona. Tá bom? Lamento informar, assim que funciona. Então, uma das ideias de usar... Okay, como é que a gente faz com esse bendito fenômeno? Ah, a gente pode usar isso para transmitir informação. Porque ó, eu fico com um irmãozinho, você fica com outro irmãozinho, aí eu mando algum sinal aqui para esse irmãozinho, o seu irmãozinho recebe instantaneamente e ninguém consegue interferir. Não tem nada no meio, não tem um fio para o cara grampear, não tem o que fazer, não tem como o cara pegar uma antena, não tem. Né? Se eu mexer nesse irmãozinho aqui, o teu irmãozinho aí fica sabendo. Então a gente se comunicou. Isso está sendo assim, a grande esperança de uma internet quântica, de uma internet segura, em que você consegue transmitir informações de uma maneira impossível de ser hackeada. Tá bom? Até aí tudo bem, senso comum, a gente já, não, senso comum quer dizer, mas a gente já falou bastante disso, vocês já devem ter ouvido falar. Mas tem um cenário em que isso é estranhamente interessante, que é submarino. Submarino, depois que ele entrou debaixo d'água, já era. A partir de uma certa profundidade, não tem como você se comunicar com um submarino em tempo real. Não tem, porque as ondas eletromagnéticas, cara, desculpa, não vai. Você tem que esperar o bicho aparecer de novo, né? Ou botar uma antena para fora d'água, alguma coisa você tem que fazer. Mas enquanto eles estão debaixo da água, um submarino está completamente isolado. E submarinos, a gente pode não pensar nisso o tempo todo, mas eles estão lá o tempo todo. A gente tem submarinos russos para lá e para cá, submarinos americanos para lá e para cá, submarinos chineses. O que, que eles estão fazendo? Coisa boa não é. Né? Coisa boa não é. Vamos lembrar que submarinos têm uma história que eu acho especialmente tétrica, horrorosa, que é a questão de como os alemães usaram submarinos na Segunda Guerra, na Primeira Guerra e na Segunda Guerra. Eles usaram submarinos justamente para quê? Para, de uma maneira subrepetícia, que é uma bela palavra, atacar, afundar navios que estavam transportando, por exemplo, comida para a Inglaterra. Né? A ideia era deixar o inimigo de joelhos. Então, o que, que você faz? Você afunda os navios de suprimento. E são navios que são civis. Né? Como é que você conscientemente ataca um navio civil indefeso de uma maneira covarde? Submarino, para mim, é o ataque mais covarde possível. Né? E os caras ainda são heróis nacionais na Alemanha. Então, assim, não é uma coisa que eu tenho muito romantismo a respeito do submarino, que para mim sempre pareceu alguma coisa pouco cavalheiresca. Né? Mas, de qualquer maneira, o que acontece, a comunicação quântica parece ter aí algum atrativo para os nossos amigos dos submarinos. Tem, só para dar uma questão, como é que a gente está de tempo? Deixa eu dar uma controlada. A gente já falou quanto? Eu tenho que dar uma... Nossa, quase uma hora. Vou encerrar aqui. Desculpa, gente, eu me empolgo. Eu vou encerrar com uma dica para todo mundo que está com tempo e querendo ver coisas bonitas. Van Gogh, né? Acho que todos nós gostamos de Van Gogh. E Van Gogh escreveu cartas para o irmão dele o tempo todo. Eles tinham uma relação extremamente interessante, o irmão bancava o Van Gogh. Aliás, isso é uma coisa interessante, né? O Van Gogh só podia usar aquele monte de tinta que ele usava, né? Aquela exuberância de tintas, porque o irmão dele estava pagando. Né? Então não era... A gente tem que lembrar sempre quem está pagando a conta. Mas ele tinha uma relação extremamente interessante com o irmão e ele escreveu muitas cartas. E as cartas, muitas vezes, têm desenhos, têm esboços, têm rascunhos. Eu já vi uma carta dessas em que tem um esboço do Noite Estrelada, está no Metropolitan, em Nova York. Eu chorei. Aliás, eu choro quando eu vejo Noite Estrelada, eu choro quando eu vejo a carta. Bom, eu sou manteiga derretida. Pois bem, mas essas cartas do Van Gogh estão todas online, eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada, é um primor, porque inclusive vocês vão ver ali algumas obras que vocês já conhecem, vocês vão ver o esboço. Muitas delas estão escritas em francês e deve ter uma tradução lá, o resto deve estar escrito em holandês, obviamente, que é uma língua meio assustadora, mas está aí, pelo menos alguma coisa para a gente servir de colírio e a gente terminar o radinho num tom um pouquinho mais positivo, né, para eu também não ficar azedando aí o dia de todo mundo. Raríssimos, como sempre, o radinho está no Spotify, está no radinhodepilha.com, onde estão todos os links, você pode receber para o WhatsApp, pergunte-me como, você pode receber pelo Telegram, pergunte-me como, você pode acompanhar em todas as plataformas possíveis de podcasts. É isso aí, um grande abraço e até amanhã.